se teremos uma equipe propositiva. É muito difícil porque a gente não tem esse cenário do Fluminense jogando nessa formação. Então vai ser tudo novo. Inclusive o Soteldo entre os titulares, que também é um outro ponto diferencial para o torcedor. Muito criticado, mas entra bem contra o Bolívar na altitude, faz um gol anulado. Cara, é um jogador que pode trazer uma tentativa de diferencial nesse ataque do Fluminense. Então eu concordo com o Zubeldía, tem que mudar. Ele está pressionado, ele precisa corresponder para o torcedor, também para a diretoria. Então é a hora de mudar, tem que ser uma cartada diferente. Então acredito que o Fluminense vem para tentar vencer a partida. Se eu pudesse dar um palpite, óbvio, como eu falei, é difícil a gente analisar de maneira tática como o Fluminense vem no jogo. Mas se eu tivesse que dar um palpite, acho que o Fluminense vai tentar ter o controle das ações, mas entendendo que a parte defensiva precisa ser um ponto de atenção, já que o Flu tem tomado muitos gols nos últimos jogos. Então eu acho que o Fluminense analisa esse jogo com um quê de atenção maior, diferente do Inter, que talvez pelo fator casa e também precisando demonstrar para o seu torcedor resultados, deve ser uma equipe que vai tentar ser mais propositiva, e isso gera espaços para o Fluminense criar oportunidade. É um jogo em aberto, e de verdade, Calil, é muito difícil analisar quem é o favorito, quem vai melhor no jogo, porque o Fluminense tem um bom momento na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, apesar de uma derrota no último confronto na altitude de La Paz pela Copa Libertadores da América. Mas o Inter tem o seu torcedor. O Inter tem a tentativa de melhorar todo esse âmbito do Campeonato Brasileiro, a presença da equipe por lá. Então é um jogo que fica em aberto, mas eu acho que o Fluminense pode tentar ser mais propositivo, porque tem um elenco melhor e números mais interessantes nessa temporada de 2026 até aqui. Valeu, Calil.
Valeu, valeu, Yuri Duque, o pai da bola, comentando, projetando Internacional e Fluminense. E agora, eu tenho o André Galvão aqui, atenção você da Rede Transamérica TMC, São Paulo e Brasília, 100.1 FM, no Rio de Janeiro, 101.3, em Curitiba, 100.3, em Belo Horizonte, 88.7, e no Recife, 92.7. Vamos falar de Mirassol e Corinthians, jogo que será realizado no Baião. Quem vai acompanhar Mirassol, Corinthians, torcedores, pela TMC São Paulo, também aqui no YouTube, nós teremos o jogo completo. E o André Galvão vai comentar essa partida. Galvão, me fala o que se espera do Corinthians, o Corinthians do Diniz, esse novo Corinthians, embalando uma sequência, ou o Mirassol pode surpreender, hein, Galvão?
Fala, Calil, meu amigo Fará. Pois é, neste domingo o Corinthians vai colocar à prova mais uma vez a sua invencibilidade sob o comando de Fernando Diniz. 7 jogos com 5 vitórias e 2 empates. Nenhum gol sofrido, hein? Nenhum gol sofrido. Para quem dizia que o Fernando Diniz era um treinador com seríssimos problemas defensivos, na realidade é a primeira vez que ele tem uma sequência assim tão positiva na carreira, né? Mas a gente já discutiu bastante este tema. Fato é que o Diniz começa bem a sua vida no Timão, mas no Campeonato Brasileiro não está tão bem assim, né? A equipe continua ali rondando a zona de rebaixamento e precisa do resultado nessa noite diante do Mirassol, né? Um jogo duro, porque ao contrário do Corinthians, o Mirassol está dentro da zona de rebaixamento, precisando vencer desesperadamente. E bateu o Corinthians no ano passado, jogando no Maião. Eu estive lá presente no estádio em Mirassol, e o Mirassol costuma ser muito forte na sua casa, tanto é que passou um ano sem perder dentro dos seus domínios. Então, promessa de um jogo duro para o Corinthians, este Mirassol e Corinthians, neste domingo nós estaremos ao vivo a partir das 7:30 da noite, logo após a transmissão da partida do São Paulo diante do Bahia, né? Um bom jogo para o Corinthians tentar subir na tabela também do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores nós já sabemos que a classificação está encaminhada. Na Copa do Brasil também. No Campeonato Brasileiro o Corinthians precisa reagir e o técnico Fernando Diniz precisa dar uma cara para esse time também dentro da competição nacional. Mirassol e Corinthians é o jogo que a TMC transmite para você neste domingão, fechando o seu domingo de muito futebol. Eu volto com vocês, Calil, Fará, um forte abraço, amigos.
Valeu, André Galvão. O Mirassol tá reagindo na competição continental, na Libertadores, e o Corinthians, quando o Diniz assumiu, o Corinthians vinha de uma sequência negativa, né? Com o Dorival Júnior sem vencer a 8, 9 jogos, o Diniz assumiu, não perdeu mais, o time não levou gol, enfim. Vai ser um jogão de bola, como vai ser também Sport Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vitor Araújo traz tudo, tudo desse jogo. Fala, Vitor!
Além de um clássico regional, o duelo entre Sport e Ceará marca o encontro de dois times com a mesma campanha na Série B do Brasileirão. São 10 pontos conquistados em 6 jogos, com vantagem de apenas um gol de saldo para o time alvinegro. Os dois seguem invictos na competição, condição igual à do líder Vila Nova. Apesar da chuva forte registrada nos últimos dias, a expectativa é de um público próximo a 15 mil pessoas para o jogo deste domingo, fator comemorado pelos rubro-negros. Os dois times vêm de jogos pela Copa do Nordeste no meio de semana. O alvinegro pega o Vitória na próxima fase. O Sport joga contra o Asa de Arapiraca. Os dois jogos acontecem na próxima quarta-feira. Diante do caráter decisivo do próximo jogo pela Copa do Nordeste, o técnico do Vozão, Mozart, anunciou que vai mexer na equipe para a partida contra o Sport.
Provavelmente eu farei algumas modificações por necessidade realmente, né? E aí nós temos dois clássicos regionais seguidos, né? Que é o Sport no domingo e o Vitória na quarta-feira. Então, entender realmente a recuperação desses jogadores para nós colocarmos aquilo que nós tivemos assim mais inteiro fisicamente para poder jogar contra o Sport.
O Leão vai com força máxima para o confronto. Poupados no meio de semana, os jogadores titulares estão prontos para atuar neste domingo. Criticado pela torcida depois da derrota no Nordestão, o técnico Márcio Goiano faz avaliação positiva sobre os últimos resultados do rubro-negro da ilha.
Nós conseguimos o primeiro objetivo, que foi a classificação. Nós conseguimos outro objetivo, que foi terminar na frente e trazer as decisões em casa. Fechamos agora e vamos pensar agora na equipe do Ceará, que sabemos que é mais um jogo decisivo, um jogo importante. O último jogo nós vencemos em casa. Nós temos que ser sempre positivo, pensar sempre positivo. Nós temos um grupo para trabalhar, nós temos um grupo para chegar no domingo e fazer um grande jogo. Com certeza, o torcedor vai estar nos apoiando.
Igualados em pontos no Brasileirão, Sport e Ceará também compartilham outra realidade, a do prejuízo financeiro. Os clubes divulgaram nesta semana os balanços de 2025 e fecharam o ano passado em déficit. O Ceará com saldo negativo de 85 milhões e o Sport com prejuízo superior a 112 milhões de reais. Do Recife, Vitor Araújo, para o Sport TMC.
Valeu, Vitor Araújo. Voltamos aqui no Sport TMC para toda a rede Transamérica TMC. Ô, Calil, tem muita coisa aqui no chat, cara.
Manda bucha.
Não, tem um aqui falando que para você apelidar o sanduíche lá da francesinha.
Ah,
da,
lá de
a francesinha de farazinho.
Não entendi. Eu também não entendi, mas
dar o troco.
Não, mas não tem como apelidar, porque o sanduíche é uma moda agora lá em Portugal, sabe?
Eu fiquei com água na boca. Bom, hein?
Aqui em São Paulo, não sei se deve ter em algum restaurante, mas lá em todo lugar que você vai, agora é essa francesinha. E tem com vários, e vem batata frita ainda junto. E tem com vários recheios, é a moda.
Batata frita ali, é?
Você entra no restaurante em Portugal, assim, não restaurantes chique, né? Tem um restaurante em Lisboa, cara, chamado Solar dos Presuntos. Putz, eu fui, mas eu deixei até minha... É muito caro, mas é muito bom. Solar dos Presuntos em Lisboa. Agora, esse Jacome do Porto é espetacular e não é caro.
E tivemos troca agora no comando da mesa de som, né?
Entrou Osmar Zani!
É, já deu
saiu
recado.
Saiu HD, entrou Osmar Zani. É isso aí.
É. E, ó, tem o ouvinte aqui no chat, o Daniel Augusto, fala assim, no Rio e em São Paulo, Flamengo e Palmeiras estão nadando de braçadas. Reduziram as demais equipes dos estados a times médios para pequenos em relação a eles. Triste realidade. É uma realidade isso, Cadê?
Eu acho que é uma situação temporária, acho que os outros clubes estão se equilibrando e mesmo assim você vê que aqui, olha, agora a Denísia tá recebendo um prêmio, cara, eu gosto tanto dessa menina, que jogador
do vôlei,
e pessoa,
né?
Pessoa maravilhosa. Uma atleta muito dedicada. A gente fala menina com carinho, né?
Com carinho.
Porque ela já está em final de carreira. Que jogador.
Oh.
O Praia ganhou, né? É. Lembrando, o Praia é o campeão da Superliga Feminina. Bateu o Minas 3-0 aqui no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. e o Praia ganha o título. Praia de Uberlândia, que numa coincidência não tem praia, né?
Sim.
É no Triângulo Mineiro, não tem praia, mas o nome do clube é Praia, e é um clube extremamente vitorioso no voleibol feminino do Brasil.
Aqui no chat, né? Olha só, o Barolo de Topete.
Barolo?
De Topete. Calil.
Barolo de Topete é brincadeira. É. Né?
Calil, infelizmente você continua cortando doces? Perguntaram, você continua, você tá ainda...
Não é questão de cortar, é porque eu não... Salgado, eu sei parar. Por exemplo, eu como um bife, um purê de batata, paro, uma salada, ou doce, se eu começar, eu entro naquelas docerias e como a vitrine inteira. Então eu prefiro não comer, entendeu? Então eu prefiro me segurar, porque eu tenho problema, assim, de não conseguir parar de comer doce. Então eu prefiro.
Isso é bom, né?
Segurar. Eu gosto muito.
Qual a sua principal sobremesa? Aquela que você não recusaria, que você não para também. Não
mil
parar.
Folhas.
Como mil... é que é o mil folhas, Calil?
Mil folhas é uma massa folhada. E aí tem a massa folhada, um recheio de creme, aquele creme de baunilha, outra massa folhada, chantilly, outra massa folhada, doce de leite, aí fica alto assim.
Que isso?
Aí você tem que cortar com garfo e faca. Não, mas tem vários, torta de maçã, torta de limão.
Mas chocolate, você chega no chocolate?
Gosto, né? Gosto também muito.
Esse também você tem problemas em não
tenho
parar.
Tenho problemas, né?
Certo.
Outro dia eu abri um, apesar que eu não sou assim de comer a caixa de bombom inteiro, mas eu abri uma barra de chocolate, falei, vou comer metade. E comi metade, larguei lá. Quem disse que eu deixei?
Ela fica te chamando.
É, aí a outra metade eu deixei na cozinha, tava na sala, pra não ter perigo. Mas aí fica chamando, eu tive que ir na cozinha e comer a outra metade.
Eu vou contar um negócio pra você. Dona Raquel fez uma promessa, ela não vai comer chocolate até agosto.
É,
só
mesmo?
Que o problema é que ela fica me enchendo os pacová, que ela quer doce. Cadê você? Eu tenho que procurar doce de leite.
Mas não pode ser chocolate.
Não pode ser chocolate. Eu tenho que ficar procurando tudo quanto é canto aqui de São Paulo, que ainda estou me familiarizando, né? Esses doces. Ontem eu não achei. O que ela fez? Pão com açúcar.
Ó, meu amigo Paulo Reis está dizendo que o grande torcedor da Portuguesa ganhou ontem, hein? Portuguesa está muito bem na Série D. Ele disse que eu deveria comer pastel de Santa Clara. O pastel de Santa Clara é muito gostoso. Mas ele é um pouco grande. Eu prefiro o pastel de nata, o pastel de Belém, que é aquele menorzinho que tem o creme, mas é muito gostoso. Bom, vamos falar sério aqui. Hoje tem olha aí, ó. Fórmula 1 na TMC, assunto para Leandro Boldacchian.
Fala, meus amigos do Esporte TMC, acelerando aqui na TMC, porque nesse final de semana vamos ter novamente a Fórmula 1 no GP de Miami. Ontem já tivemos a corrida sprint, né? A corrida mais curta, com vitória de Lando Norris. A McLaren dominou nesta corrida sprint, mas não dominou no final de semana, porque a pole position foi feita por Kimi Antonelli, o líder do campeonato de pilotos. Foi o mais rápido num treino bastante equilibrado, né? Com Max Verstappen na segunda posição, Charles Leclerc vai largar aí em terceiro. O Norris, que venceu a corrida sprint, sai apenas na quinta colocação. E vamos acompanhar, porque havia uma expectativa muito grande também de uma chuva intensa com raios, né? O que fez a organização da corrida antecipar a largada. Antigamente prevista para 5 horas da tarde, vai acontecer às 14 horas, às 2 horas da tarde de Brasília, portanto antecipado, né, o GP de Miami, por tentar evitar, né, que essa chuva com os raios não deixe viável, né, a disputa desta etapa. As novidades da Fórmula 1 dos carros foram notórias ontem, né, com um equilíbrio bastante grande. Algumas equipes como a Red Bull, a Ferrari, a própria McLaren aparecendo muito bem, todos tentando acabar com a hegemonia da Mercedes neste início de temporada. Max Verstappen, por exemplo, disse que gostou bastante do carro, já está melhor, né, e mais confiável do que os carros das primeiras corridas. Enfim, a Fórmula 1, então, vai daqui a pouco ter a largada, 2 horas da tarde, com Andrea Kimi Antonelli, o italiano que lidera o campeonato, largando na pole position.
E você sabe, Leandro Boldacchian, quem estará presente hoje ao Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami? Ele mesmo, Donald Trump. Estará lá, o presidente dos Estados Unidos. Ele quer mostrar que ele... É, ele quer mostrar que ele não tem nenhum receio de sair, né? De se expor em público depois do atentado da semana passada, quando tentaram matá-lo num jantar lá no Hotel Hilton, em Washington, do lado da Casa Branca. E aí ficou, né, um mal-estar, como não poderia deixar de ser. A gente repudia qualquer tipo de violência. E se você não gosta do presidente da república do seu país, você não gosta do deputado, tire pelo voto. Vai ter voto agora, vai ter voto nos Estados Unidos, né, na eleição para a Câmara e para o Senado, vai ter voto aqui no Brasil. Tire o político que você não gosta pelo voto, né? Nos Estados Unidos, infelizmente, existe aí uma série de atentados, né? Vários presidentes, John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan, enfim, acabaram sofrendo atentados, o presidente Trump também, mas ele quer mostrar força, quer mostrar que não tem medo de nada e deverá ir ao grande prêmio que você falou aí, Leandro Baldacchian, da Fórmula 1 em Miami. Bom, nós temos o giro final com os nossos repórteres sobre todos os times mais importantes aí do futebol brasileiro, mas antes, aqui no Esporte TMC, quando temos no relógio 12:20, intervalo.
Esporte TMC, torcida, movimento, coração, quem escuta, sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
MCA apresenta Né Network. I can't get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe, você que escuta a gente aqui no 100.3 fica muito bem informado sobre o que importa na sua região, em Curitiba e também no estado do Paraná. Eu já te convido para registrar sua participação no WhatsApp TMC, o 419-9566-1003. 419-9566-1003. Se você tem informações aí da sua região, um fato que aconteceu aí na sua frente, mande uma foto, mande uma mensagem aqui pro WhatsApp da nossa rádio, principalmente também com informações sobre o trânsito, destaques que nós trazemos a partir de agora. E falando de trânsito, a Avenida Juscelino Kubitschek, no bairro SIC, aqui na capital, tem trânsito totalmente bloqueado neste domingo para obras emergenciais de macrodrenagem. A interdição, que começou às 8:30 da manhã, segue até às 5 da tarde e atinge o trecho entre as ruas Professor Algacir Munhoz Mader e Senador Ascioli Filho. De acordo com a Prefeitura, a medida é necessária para a construção de 3 travessias de águas pluviais que totalizam 42 metros de extensão. Para evitar congestionamentos, a orientação é que os condutores utilizem o desvio pelas ruas Professor Algacir Munhoz Mader, Ricardo Emílio Michel e Senador Ascioli Filho para retornar a Juscelino Kubitschek. Além do impacto para veículos particulares, as obras também alteram o itinerário das linhas de ônibus Sabará e Capão Raso Caiuá. Agentes de trânsito e também sinalização reforçada foram feitos ali no local para orientar o fluxo dos motoristas. Mas a recomendação é de que os motoristas passem por ali com atenção redobrada e, se possível, evitem também o perímetro ali até o final da tarde, quando a via deve ser liberada. Informação importante, então, interdição de trânsito na Avenida Juscelino Kubitschek até às 5 da tarde, agora 12:23.
Esporte TMC. Quem escuta, sabe.
De volta com o Esporte TMC. Para começar o maior giro de informações do rádio brasileiro. Tudo sobre mais uma rodada do Campeonato Nacional. Você curte aqui com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil. Mas antes, a galera quer falar? Então, aqui na TMC, a galera fala.
Bom dia, Fará. Bom dia, Calil. Rodrigo, motorista de aplicativo aqui de Santa Bárbara do Oeste. Eu gostaria de saber se o Corinthians hoje contra o Mirassol é favorito ou se podemos ser uma zebra aí às 20h30 lá no Maião. Grande abraço, valeu.
Outro abraço para você. Lembrando que a TMC aqui para São Paulo vai transmitir esse jogo com o Guilherme Lage. O jogo é às 8h30 da noite. E olha, é claro que o Corinthians é favorito, né? O Corinthians entrou numa rota de ascensão. Jogou muito bem contra o Peñarol, embora tenha enfrentado um adversário fraco. O Peñarol está muito mal, mas o Corinthians fez um bom jogo no meio de semana e entra em campo como favorito. Precisa pontuar. Se o Corinthians perder hoje, eu já falei aqui, ele volta para a zona de rebaixamento. Então é um jogo muito importante lá em Mirassol e eu acredito que o Corinthians vai voltar com a vitória. Mais um ouvinte no ar.
Bom dia, Calil. Bom dia, Fará. Antônio do Tabuão Santista. Calil, esses comentaristas aí que tá falando que o Neymar é ex-jogador, tá aposentado. Eu queria saber uma coisa. Se o Neymar for pra Copa e for decisivo lá, eles não têm humildade de chegar e pedir perdão, falar que não acreditava? Ou vão surfar na onda aí do Neymar? Eu queria saber a sua opinião de você aí, porque eu tô vendo muita gente aí falando demais. E o Neymar ainda continua sendo jogador. Eu não vi ele se aposentando ainda não.
As pessoas estavam reclamando que nós falamos do Neymar aqui no início do programa. Eu quero esclarecer que eu não sei o áudio que vai entrar aqui. Eu não sei. O nosso coordenador, o Daniel Giro, ele fala, tem áudio aí, pode chamar. Eu não sei o que vai ser falado no áudio. E agora o ouvinte falou do Neymar. Aí eu respondo, vão começar a encher o saco aqui que eu só falo do Neymar. Eu tô respondendo o ouvinte. E sobre isso que você falou, é realmente interessante, porque não é apenas no caso do Neymar. São várias e várias colocações que as pessoas falam e depois desfalam, né? E fica por isso mesmo. Eu não, eu tenho compromisso com a informação e com a opinião. Quando eu falo alguma coisa, eu sempre estou aqui aberto ao debate com os colegas, com os ouvintes, com o pessoal do YouTube. Né? Eu não trabalho dessa forma. Ah, tá, o jogador é bom. Daqui a pouco o cara perde um pênalti. Ah, não, agora esse cara é ruim. Aí daqui a pouco o cara é campeão. Não, agora esse cara é bom. Eu não trabalho assim. Porque eu demoro para formar opinião sobre determinadas coisas. E quando eu formo, eu não mudo. Porque a opinião é embasada. A opinião, ela é calcada nos fatos. Então, a minha opinião sobre o Neymar é a mesma. Eu levaria o Neymar para a Copa do Mundo. Acho que ele será útil, mas eu acho que o Ancelotti não vai levar. Bom, vamos com o giro aqui, começando com o Botafogo, que perdeu feio em casa ontem. Alô, Rodrigo Brandão!
Meus amigos, a grande ausência na lista de relacionados do Botafogo para o jogo de ontem contra o Remo foi a do zagueiro Alexander Barbosa, jogador que já está negociado com o Palmeiras, ficou de fora da relação e oficialmente o Botafogo informou que ele só ficou de fora devido ao limite de jogadores estrangeiros em uma partida. No brasileiro, cada clube só pode relacionar no máximo 9 jogadores estrangeiros e o Botafogo tem 12 no seu elenco. Na coletiva, o técnico Franklin Carvalho Galho disse que teve uma conversa olho no olho com o zagueiro, que optou por deixá-lo de fora no jogo de ontem, mas ele treinou normalmente com os não relacionados também ontem e o aguarda na segunda-feira na reapresentação dos jogadores. O Franklin conta com o zagueiro no jogo contra o Racing, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Nesta competição, será a última partida do Barbosa jogando em casa. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda tem um jogo a disputar em casa antes da parada para a Copa do Mundo. Será dia 17 de maio contra o Corinthians. Esta provavelmente a última oportunidade que o torcedor terá de ver o seu zagueiro, um dos líderes do elenco e ídolo da torcida, jogando com a camisa do Glorioso.
Valeu, Brandão. Agora o Palmeiras, que ontem precisava ganhar, mas não ganhou, Gustavo Soler.
Bora lá, Calil e Fará, falar um pouco mais desse time do Palmeiras, que ontem, contra o Santos, estreou um novo patrocinador, a MotoChef. E quem escuta a TMC já sabia desde o dia 10 de abril que essa marca seria a nova parceira da equipe palmeirense. O acordo válido até março de 2028 e um investimento de R$2,5 milhões de reais anuais para ficar na parte traseira do calção, na perna esquerda dos jogadores do profissional, masculino, feminino e também, é claro, das categorias de base. Agora o Palmeiras se prepara para anunciar a Embracon como parceira. Essa empresa ficará estampada na parte central da camisa, também do masculino, do feminino e das categorias de base. E o Palmeiras ainda busca um último parceiro para ser o patrocinador master das categorias de base da Sociedade Esportiva. Voltando a falar de campo e bola, o Palmeiras na segunda-feira já treina em território peruano, porque na terça encara o Sporting Cristal, precisando vencer para assumir a liderança do Grupo F da Libertadores. E a tendência é que Paulinho não seja relacionado para este jogo. Ele ainda segue sendo acompanhado pelo núcleo de saúde e performance do Verdão. E o camisa 10 deve pintar mais uma vez dentro de campo no duelo contra o Remo, no dia 10, Dia das Mães, lá em Belém. Jogo que acontece no Mangueirão.
Valeu, Soler. No Santos eu destaco que Neymar volta ao time terça-feira pela Copa Sul-Americana contra o Recoleta, lá em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, fronteira com o Brasil. Todos os ingressos já estão esgotados. E o Coritiba, que surra tomou ontem, hein, Nicolas França?
Galera ligada na TMC, time com mais expulsões no Campeonato Brasileiro, agora já são 6. O Coritiba mais uma vez sofreu perdendo um jogador ainda no primeiro tempo, no jogo de ontem contra o Vitória em Salvador. Algo que já havia acontecido na rodada anterior, quando o lateral esquerdo Bruno Melo foi expulso também na primeira etapa diante do Grêmio, quando o placar estava 0-0 e o Coritiba acabou perdendo o jogo por 1-0 em Porto Alegre. Ontem em Salvador já estava 1-0 para o Vitória quando o zagueiro Thiago Coser perdeu tempo de bola numa disputa e cometeu uma falta na entrada da área, impedindo uma chance clara do adversário, levou o cartão vermelho no lance da própria falta. O Coritiba sofreu o segundo gol no jogo e a situação ficou muito complicada a partir dali, com uma grande desvantagem no placar e um homem a menos em campo. O técnico Fernando Seabra lamentou que isso tenha acontecido mais uma vez, já é a sexta expulsão do Coxa no campeonato, a terceira no primeiro tempo de uma partida, mas apontou uma diferença entre um lance, segundo ele, acidental do Bruno Melo na semana passada, com esse que poderia ter sido evitado pelo zagueiro Thiago Coser.
Em alguns momentos são situações acidentais, como foi a do Bruno, que não teve intenção e acabou fazendo uma falta naquele momento, encurtando o espaço, totalmente acidental, mas correta a expulsão, pelo que aconteceu, né, no lance. Em alguns momentos a gente precisa ter a maturidade e o equilíbrio de saber entender que um duelo foi perdido e você vai ter que minimizar risco, né, e escolher qual risco você vai correr, né? E o nosso time precisa rapidamente se ajustar, porque é um campeonato muito competitivo, é muito duro, e você não pode jogar por tanto tempo com essa desvantagem de ter um jogador a menos. Ainda mais um jogo fora de casa, numa situação que o campo é muito diferente, o clima é muito diferente, o adversário está muito mais adaptado do que você, então o prejuízo acaba sendo muito maior.
Técnico Fernando Seabra, que além de preparar a equipe durante a semana para o duelo com o Inter na retomada do Campeonato Brasileiro, Coritiba voltando a jogar em casa, também vai dedicar aí um tempo a mais para conversar com os jogadores, orientar para tentar evitar esse tipo de lance e que o time consiga ficar no 11 contra 11, algo que ele julga bem importante e deixou bem claro depois da derrota de ontem em Salvador.
É isso aí, Nicolas. Agora o Furacão, que empatou em casa. Monique Vilela.
Empate com o Grêmio e vários desfalques o Furacão vai ter para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Porque ontem, nesse 0-0 com o time gremista na Arena da Baixada, o Atlético perdeu alguns atletas por terceiro amarelo e a expulsão, obviamente, de Esquivel, que vai ter que cumprir a automática. Viveiros e Benavides, ambos suspensos pelo terceiro amarelo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E o próprio técnico Odair Hellmann também. Ele recebeu o terceiro amarelo e está fora do jogo contra o Vasco no próximo final de semana, lá na cidade do Rio de Janeiro. Muito trabalho para o próprio treinador, que também está suspenso, para montar esse time para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas isso é papo para os próximos dias, porque o Atlético terá 2 dias de folga. Domingo e segunda-feira, reapresentação do elenco rubro-negro no CT do Caju na terça-feira e o início das atividades, visando o compromisso contra a equipe do Vasco fora de casa pela Série A.
Muito bem, Monique. Agora o Cruzeiro, que derrota ontem. O Cruzeiro, vou te dizer uma coisa, jogou muito mal, foi derrotado merecidamente pelo Galo. O clássico marcou a reabilitação do Atlético. E
muito
como
bem,
ficou?
Eu falei sobre a sequência do Cruzeiro, o Cruzeiro que ainda não determinou, ainda não passou de forma oficial, mas a tendência é que o Cruzeiro viaje segunda-feira, mais conhecido como amanhã, na parte da tarde, para Santiago, no Chile, quarta-feira, 11 da noite. É isso mesmo, 11 da noite, horário de Brasília. A bola vai rolar para Cruzeiro e Universidade Católica em Santiago. E o Cruzeiro que precisa vencer este duelo. O Cruzeiro tem os mesmos 6 pontos da Católica, os mesmos 6 pontos do Boca Juniors no grupo D da Libertadores. Porém, o Cruzeiro está em terceiro pelo critério de desempate. O primeiro critério é o confronto direto. O Cruzeiro venceu o Boca Juniors, o Boca Juniors venceu a Católica e a Católica venceu o Cruzeiro. Então, no critério de desempate, vai para o saldo de gols. O Cruzeiro tem um saldo inferior à Católica e também ao Boca. Está em terceiro no grupo D da Copa Libertadores. Precisa vencer a Católica de qualquer maneira, quarta-feira. E depois da Católica, o Cruzeiro tem um compromisso importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o Bahia em Salvador. É a maratona do mês de maio do Cruzeiro, que iniciou ontem contra o Atlético e vai terminar só no dia 31 contra o Fluminense pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí é parada para a Copa do Mundo e o Cruzeiro que vai firme e forte no mercado para colocar um elenco mais forte para a sequência da temporada, meus amigos.
É, Botelho, agora o Galo que ganhou e ganhou bem, Giovanna Oliveira.
É, meus amigos, a vitória de ontem foi coroada com uma homenagem ao Hulk. O atacante realmente está de saída do Galo. Na sexta-feira, assinou a rescisão contratual com o Atlético, agora com os caminhos totalmente abertos para ir para o Fluminense. Antes disso, meus caros, o Atlético vai fazer uma despedida ao jogador, ele que é multicampeão pelo Clube Atlético Mineiro, conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Copa do Brasil e 5 vezes campeão mineiro com a camisa atleticana, um dos maiores ídolos da história do Galo, vai se despedir da torcida no dia 10, próximo domingo, na partida diante do Botafogo dentro da Arena MRV. O atleta não vai jogar com a camisa alvinegra, mas estará presente no estádio para se despedir da massa atleticana. O atleta, então, agora a caminho do Fluminense de forma gratuita, sem nenhum valor a ser pago para o Galo, tá certo, meus caros? Um abraço.
Outro Giovana. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Na volta, o giro final, a reta final do Esporte TMC, que está no ar no 100.1 FM para São Paulo e Brasília, no 101.3 para o Rio de Janeiro. E o Rio ontem, sacudido com o show da Shakira em Copacabana. Mas ela não precisava ter atrasado tanto, né, Shakira? Pelo amor de Deus. Bom, tivemos também, temos também o programa Esporte TMC no 100.3 para Curitiba, nos 88.7 para Belo Horizonte e nos 92.7 para Recife, sofrendo tanto com as chuvas. Nossa solidariedade ao povo do Nordeste brasileiro que vive momentos muito difíceis nos últimos dias. Voltamos já!
Esporte TMC. Quem escuta, sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Man at Work em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Doze horas, 40 minutos, 12:40. Nesse momento, a temperatura em Curitiba é de 13 graus. Eu sou Luiz Fernando e você segue comigo nos blocos locais, ficando muito bem informado sobre o que importa para você em Curitiba e também no estado do Paraná. Tempo nublado na capital paranaense, a mínima prevista para o Cimepar de hoje era 12 graus e a máxima não passa dos 16. Nesse momento, 13 graus, friozinho aqui em Curitiba. E daqui a pouquinho tem também o esporte. A gente tem a transmissão a partir das 14 horas da Segundona Sanepar no destaque do esporte, porque pra você já sabe, né? Você que fica aqui com a gente na Transamérica TMC fica muito bem informado sobre os times aqui da capital e as quartas de final da Segundona Sanepar já estão aí. Isso porque as 8 equipes seguem na briga pelo acesso à primeira divisão do estadual. Ontem nós já tivemos duas partidas. O Nacional empatou em 0-0 contra o Patriotas em Campo Mourão e o Paranavaí empatou com o Laranja Mecânica também sem gols. Hoje o Paraná Clube encara o Toledo, é o jogo de ida das quartas de final no estádio 14 de dezembro. A bola rola às 3:30 da tarde, mas às 2 da tarde o Esquenta TMC já antecipa as principais informações e te coloca no clima para essa grande partida. É o jogo de ida das quartas de final do Paranaense da segunda divisão e você acompanha ao vivo, não só aqui no 100.3 do seu rádio, mas também no YouTube Esporte TMC com imagens. Então fica já o convite para você participar com a gente. A partir das 2 da tarde tem o Esportes TMC.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
O giro final aqui do Esporte TMC, horário de Brasília, 12:42. Começando com o clássico dos milhões. É, hoje o Maracanã vai tremer. Primeiro destaque no Flamengo. Alô, Léo Pinheiro!
Calil, o Flamengo tem uma longa invencibilidade contra o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro não perde para o Cruz Maltino desde 2015. É algo que a gente vem discutindo aqui na programação da TMC, mas esse tipo de análise, essa estatística não entra no CT Jorge Elau, o Ninho do Urubu. O zagueiro Léo Pereira, ele fala justamente sobre como o Vasco da Gama é respeitado e também reforça o peso desse clássico em âmbito continental.
É um jogo muito especial para
para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil. Acho que é um clássico, um dos maiores clássicos da América Latina. E com certeza a gente sempre pensa em dar um espetáculo bonito para quem está assistindo. É claro que respeitando a equipe adversária, que é uma grande equipe e tem um grande técnico, e com certeza deve estar se preparando muito também para esse jogo. A gente fica feliz pelo retrospecto, mas a gente sabe que isso não entra em campo. O que entra em campo são os jogadores querendo representar o seu escudo, a sua camisa.
Palavras do Léo Pereira. Ele que era dúvida, tá, Calil? Ele sofreu um corte no jogo contra o Atlético Mineiro na semana passada pelo Campeonato Nacional. Até tomou pontos na canela por conta dessa situação, mas como ele treinou normalmente nos últimos dias, ele foi relacionado para o jogo. Então, respeito pelo lado do Flamengo, apesar dessa estatística de não perder para o Vasco no Brasileirão desde 2015, Calil.
Léo Pinheiro, você trouxe o Léo Pereira aí pra falar? Eu tô achando que ele vai pra Copa do Mundo, hein? O quarto zagueiro do Flamengo, acho que o homem vai levar o Léo Pereira. Agora, notícias do Vasco, do técnico Renato Portaluppi. Joel Silva.
Olha, Calil, o Vasco entra em campo hoje contra o Flamengo, buscando acabar com um incômodo jejum. São 13 jogos sem vencer o rubro-negro, com 9 derrotas e 4 empates. A última vitória do Vasco aconteceu no Campeonato Carioca de 2023, um golaço de Puma Rodrigues, dando a vitória por 1-0 para o Cruz Maltino. Naquela ocasião, o primeiro jogo da era SAF, sob a gestão da 777. Agora, sob o comando do presidente Pedrinho, o Vasco vai buscar aí a sua primeira vitória. Desde que o Pedrinho assumiu a presidência, são 8 jogos e nenhuma vitória do Cruz Maltino. E isso machuca bastante o presidente Pedrinho. Afinal de contas, foi jogador, foi ídolo do Vasco e costumava vencer o Flamengo. E claro que é bastante doloroso para ele. Isso, se a gente for contar Campeonato Brasileiro, o Vasco não vence o Flamengo desde 2015. Então são 11 anos, um tabu gigantesco que o Vasco vai tentar quebrar hoje, 4 horas da tarde, no Maracanã. Vale destacar que, sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o Vasco já quebrou um longo tabu ao vencer o Palmeiras esse ano. O Vasco não vencia o Palmeiras em qualquer competição, também desde 2015. Então o Vasco pode quebrar mais um sob o comando do Renato hoje, diante do Flamengo. Valeu, Calil.
Valeu, Joel Silva. Bom, agora as notícias do Fluminense. O Fluminense carrega consigo hoje a maior torcida do Brasil, hein? Olha, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Santos, Remo, Mirassol, Chapecoense, todo mundo torcendo pro Fluminense, porque aí o Internacional, se perder hoje, vai continuar na zona de rebaixamento. Se o Internacional ganhar, esses times todos que eu citei aqui serão afetados. No Flusão, o pai da bola é o Yuri Duque chegando.
Calil, tô de volta para falar sobre o atacante Hulk. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar um contrato que deve estabelecer um vínculo até o final de 2027. Ainda não existe um valor preciso sobre o salário, mas a expectativa é que possa chegar na casa do milhão. Durante o embarque para o Rio Grande do Sul, o presidente tricolor Matheus Montenegro falou que faltam poucos detalhes para que a negociação se concretize. Vale ressaltar que Hulk receberá uma homenagem do Atlético Mineiro no dia 10 de maio na Arena MRV, em confronto contra o Botafogo. A equipe de Minas Gerais divulgou ontem nas redes sociais o anúncio da saída do jogador. Hulk só deve participar das atividades junto com o elenco tricolor depois da sua despedida junto ao Galo. O jogador só pode entrar em campo a partir do dia 20 de junho, período que a janela de transferências está reaberta. Enquanto isso, o mesmo deve permanecer mantendo o período de ativação física, aguardando a sua estreia após a Copa do Mundo. Resumindo de maneira breve e geral, Calil, Hulk vem ao Rio de Janeiro nos próximos dias, realiza exames e assina com o Fluminense. Porém, volta a Belo Horizonte para participar da sua despedida no dia 10 de maio. O jogador se reapresenta após toda essa homenagem e começa a treinar com o Fluminense. No dia 20, vai ser inscrito de maneira oficial como jogador do Flu. E depois da Copa do Mundo, pode realizar a sua estreia. Valeu, Calil. Tamo junto.
Valeu, Yuri Duque. Tamo junto. E olha, essa negociação do Hulk sacudiu o futebol brasileiro nessa última semana, né? O Hulk estava escalado, nós até dissemos aqui, semana passada, no Esporte TMC, que ele jogaria contra o Flamengo. De repente, ele foi para o estádio, Arena MRV, e não jogou, com a camisa dele já estendida ali no armário, para ele vestir, fazer o aquecimento, ele não jogou. Acabou na última hora dizendo que não jogaria, porque se ele jogasse, cumpriria a 13ª partida no Campeonato Brasileiro e não poderia mais se transferir para nenhum clube. O Hulk acabou não jogando, ficou apto ainda a se transferir e no dia seguinte foi confirmada a negociação com o Fluminense, que deverá, como o Yuri Duque explicou muito bem, né, ser concluída só na semana que vem, porque ele não pode jogar agora. O Hulk tinha contrato em vigência com o Atlético, portanto a janela está fechada, ele só vai poder jogar mesmo pelo Flu depois da Copa do Mundo. Uma grande contratação do Fluminense. Hulk já tem 40 anos, mas é um jogador que pode ser decisivo em algumas partidas e até em confrontos da Libertadores, confrontos internacionais. Agora o Corinthians! Corinthians que joga hoje à noite em Mirassol e se perder pode ir para a zona do rebaixamento, Marco Belo.
Calil, Fabiano Fará voltando aqui ao Esporte TMC para falar um pouco mais sobre a partida de hoje entre Mirassol e Corinthians, às 8:30 da noite, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que venceu o Vasco na última rodada e saiu da zona de rebaixamento. É o atual 15º colocado com 15 pontos ganhos. E o Mirassol é o vice-lanterna da competição, tem 9 pontos ganhos e perdeu para o São Paulo na última rodada. Mas o Timão, para esta partida contra a equipe do interior paulista, tem muitos desfalques. 4 jogadores estão suspensos: Gustavo Henrique, Mateuzinho, André e André Carrijo. Vitinho tem dores no quadril e tá fora da partida. Memphis Depay ainda faz transição com o departamento físico e não joga contra o Mirassol. Provavelmente, Memphis Depay deva voltar apenas no próximo final de semana, na partida contra o São Paulo. Choca, Charles, Kaique e Hugo continuam machucados. Aliás, Kaique só volta ano que vem, passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Então, o Timão, com todos estes desfalques, deve ter contra o Mirassol Hugo Souza. Aí o técnico Fernando Diniz, apesar de ter Pedro Milans à disposição, mantém Ranieri como substituto de Mateuzinho na lateral direita. Então, Hugo Souza, Ranieri, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu, Alan, Matheus Pereira, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Lingard e Yuri Alberto contra a equipe do técnico Rafael Guanais, que não terá José Aldo, que agora virou Aldo Filho e está suspenso, meio-campista da equipe do Mirassol. Então, a equipe do interior terá provavelmente em campo Walter, os 3 zagueiros João Vitor, Lucas Oliveira, William Machado, Igor Formiga, Neto Moura, Denilson e Reinaldo, Carlos Eduardo, Alisson e André Luiz. O árbitro da partida será Matheus Delgado Candansan e o VAR será Márcio Henrique de Góes.
Boa, Marco Belo, transmissão total aqui na TMC para São Paulo, 8:30 da noite, que horário simpático, né? Domingo, 8:30 da noite, Mirassol e Corinthians. Bom, para fechar o nosso giro, eu vou chamar o Kaique Silva, porque o São Paulo recebe hoje o Bahia, 16h, mas o jogo não será no Morumbi. Morumbi com shows nesse final de semana, o São Paulo vai mandar o seu jogo em Bragança Paulista. E eu quero saber do Kaique Silva se ele já está em Bragança Paulista ou ainda está a caminho, Kaique.
Tudo bem, Calil? Já estou aqui em Bragança Paulista. Opa! Já estou aqui no Cícero de Souza Marques. Eu vou descrever para você, tá? À minha direita, lá do outro lado do campo, tem a Bull Shop, que é a loja do Red Bull Bragantino. Bem aqui na minha frente, mas do outro lado do campo, tem o Bar 7 e à minha esquerda tem o Bar 9, né, onde serão vendidos os lanches de linguiça, né, aqui no Cícero de Souza Marques, para essa partida do São Paulo, né? Bragança Paulista, a terra da linguiça, onde o São Paulo vai receber o time do Bahia daqui a pouco. Calil, vamos falar do time de dentro de campo, né, porque o Lucas Moura está relacionado, é a grande novidade. Desde 18 de março ele não era relacionado pelo time do São Paulo, será relacionado para essa partida de hoje, será a grande novidade. São Paulo também tem retornos importantes, né? Depois do jogo da Copa Sul-Americana diante da equipe do Milionários, só o Rafael Tolói dos 7 que não viajaram, fica de fora ainda por dores na panturrilha. Os demais jogadores, todos eles já estão à disposição, né? Com destaque também pro Arthur, pro Caleri e pro Luciano. Então, provável São Paulo tem Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, dupla de zaga de Alan Franco e Sabino, e na esquerda Enzo Dias. No meio campo, Bobadilha, Danielzinho e o Luciano um pouco mais à frente, dois homens de velocidade, Ferreirinha e Arthur, e o Caleri, artilheiro do São Paulo na temporada, no comando de ataque. Esse é o provável tricolor, Calil.
Agora, Kaique, você já almoçou ou vai almoçar aí no estádio?
Ainda não almocei. Mas na sequência, quando tiver um tempinho aqui, vou beliscar alguma coisa, Calil.
É que lá tem os sanduíches de linguiça, né? Com nomes de personagens importantes da história do Bragantino. Porque para você que é de todo o Brasil, não está acostumado com as tradições aqui do interior de São Paulo, Bragança Paulista, como disse o Kaique, é a terra da linguiça. Dizem que tem a melhor linguiça do Brasil. E no estádio Cícero de Souza Marques, como acontecia no outro também, no Nabi Abichedi, que está sendo reformado, tem um bar que vende lanches de linguiça. E esses lanches, eles têm nomes de personagens importantes do Bragantino. Então tem o lanche Nabi Abichedi, que é o patrono do clube, tem o lanche Vanderlei Luxemburgo, que foi o principal técnico da história do Bragantino, tem o lanche Mauro Silva, que foi campeão pelo Bragantino. Então o cara chega lá no estádio e fala: oh, me dá um Nabi Abichedi aí, me dá um Vanderlei Luxemburgo, e assim funciona. Então, se você tiver oportunidade, Kaique, coma um lanche desses personagens importantes para você poder contar pra gente depois, tá bom?
Ah, com certeza. Vou escolher o Luxemburgo, pode ser? É de todos os nomes, talvez o que tenha uma história, né, mais vitoriosa aqui no
você
futebol paulista,
sabe,
né?
A escolha é sua, você que manda.
O professor, né? O professor que geralmente fala para algumas pessoas, né? Você é chafado, você é moleque.
Tchau, Kaique, até daqui a pouco na TMC São Paulo.
E a gente... Valeu, Calil, abraço.
Bom trabalho aí com o nosso Willy Colono, coordenador técnico. Um abraço à galera que tá ligada com a gente. Para fechar o programa, eu vou dar mais uma vez aqui fazer um giro pela rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos ontem no Engenhão Botafogo 1, Remo 2. Uma grande surpresa, né? Perdeu o Botafogo com Danilo e tudo. Tivemos no Allianz Parque outra surpresa, Palmeiras 1, Santos 1, porque era esperada uma vitória até fácil do líder Palmeiras, não aconteceu. O Vitória goleou o Coritiba 4-1. Pela elasticidade do placar, também uma surpresa, né? Não a vitória do Vitória, que sempre joga bem no Barradão, mas pela elasticidade, pelo tamanho do placar, uma surpresa. O Atlético Paranaense empatou com o Grêmio 0-0. E no Clássico de Minas também uma surpresa, porque o Cruzeiro vinha melhor, era favorito e perdeu para o Galo. Cruzeiro 1, Atlético 3, só com torcida do Cruzeiro, né, no Mineirão. E no segundo turno vai ser na Arena MRV, só com torcida do Galo. Hoje tem o Clássico dos Milhões, às 4 da tarde, Flamengo e Vasco no Maracanã. Também às 4, São Paulo e Bahia, no Cícero de Souza Marques, como nós acabamos de explicar, em Bragança Paulista. 6:30 no Beira-Rio, Internacional e Fluminense. 6:30 em Chapecó, na Arena Condá, a Lanterna Chapecoense recebe o Bragantino. E às 8:30 em Mirassol, no José Maria de Campos Maia, Mirassol e Corinthians. Bom, galera, eu quero agradecer a audiência de todo mundo aqui no Esporte TMC, que teve a coordenação do Daniel Giro. Na mesa de som, o nosso Henrique Dias, o HD, e depois o Osmar Zani. Nas imagens, o Yuri Ferri, e na coordenação técnica, o Rodrigo Piccionelli. Você fica agora com a programação TMC na sua cidade, muito futebol na tarde desse domingo, jornalismo também, muitas informações importantes, muita coisa acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo, e o jornalismo da TMC acompanha tudo em cima do lance. Um abraço a todos e mais uma vez muito obrigado pela audiência. O Esporte TMC volta no próximo domingo, às 10 da manhã.
Esporte TMC. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3. MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man Network. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba. TMC. No site tmc.com.br. No YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC, você que nos ouve em 100.3 já sabe, eu sou Luiz Fernando e te acompanho nos blocos locais com a nossa programação e trazendo também o que é notícia, o que é relevante no seu dia a dia em Curitiba e também no estado do Paraná. Temperatura de momento na capital é de 13 graus de acordo com o Cimepar. Previsão para esse domingão 13 de maio era de mínima de 12 e máxima de 16 graus, friozinho aqui em Curitiba. E a gente te convida para participar da nossa programação através do WhatsApp, 419-9566-1003, 1003, 995-66-1003. Participe mandando aí sua informação, mandando também uma foto de onde você está, você que leva a TMC de carona. Tem novidades sobre o trânsito? Informe a gente através do WhatsApp, 419-9566-1003. Acompanhe todos os destaques, o que é notícia em Curitiba e também em todo o nosso estado no Instagram, arroba TMC Paraná. Seguindo com o noticiário, a comunicação paranaense está em luto pela morte precoce do radialista José Luiz Piovesan aos 40 anos, ocorrida neste sábado em Curitiba. Profissional respeitado e com umas passagens marcantes pela rádio do grupo Evangelizar é Preciso e pela antiga Rádio Clube B2, Piovesan morreu após sofrer uma parada cardíaca. Ele chegou a procurar atendimento médico após sentir uma forte dor de cabeça, mas não resistiu aos procedimentos de reanimação. Piovesan era uma figura ativa na defesa da categoria junto ao Sindicato dos Radialistas do Paraná. O velório acontece durante todo esse domingo na Capela da Unilutos, no bairro São Francisco, com visitação aberta até às 13h30 da tarde. A morte do radialista gerou uma onda de homenagens de colegas de profissão, ouvintes e também do próprio movimento sindical, que destacam a dedicação de José Luiz à profissão de radialista. O sepultamento está marcado para as 4h30 da tarde no cemitério Água Verde, aqui em Curitiba. E daqui a pouco tem esporte aqui na TMC. O futebol entra em campo com a segundona Sanepar. A partir das 14h30 tem o Esquenta TMC para Toledo e Paranaclube.
Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Uma hora, dois minutos. Boa tarde para você sintonizado aqui na TMC Transamérica, que agora é TMC, nesse domingão, dia 3 de maio de 2026. Boa tarde para você que nos acompanha em Brasília pelo 100.1, para você que está no Rio de Janeiro no 101.3, para você que está também em Curitiba no 100.3 e para você que nos acompanha diretamente de Belo Horizonte no 88.7. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu, Luísa Mutoni, te faço companhia pela próxima hora, atualizando as principais notícias de hoje.
Pra te atualizar,
se importa pra você,
pra você se
Silas Malafaia afirmou ser alvo de perseguição política após virar réu no Supremo Tribunal Federal e voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes durante um culto no Rio de Janeiro. Ao lado do senador Flávio Bolsonaro, o líder religioso disse que o inquérito das fake news foi criado para calar críticos e classificou a ação judicial como tentativa de intimidação. A denúncia foi aceita pela primeira turma do STF por injúria após falas de Malafaia em um ato na Avenida Paulista com ataques a generais do Exército considerados ofensivos à honra. O pastor nega ter cometido crime, defende que suas declarações foram genéricas e sustenta que exerceu o direito à liberdade.